할렐루야.
Pode se sentar. Muito bom dia. É bom estar com você aqui nesta manhã. E é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu estava ali orando, colocando diante de Deus e reconhecendo isso. Que responsabilidade é estar aqui no primeiro domingo do ano que se inicia, 2020. E pastor Gilberto me incumbiu da missão de estar aqui com vocês no Campus Sul. Durante todas as celebrações, aqui agora às 9, das 11 à noite, compartilhando sobre o tema que vai nos acompanhar todo este ano. Um tema que me emociona mesmo. O nome de Jesus. Durante todo esse ano nós seremos lembrados, conduzidos, de que nós vivemos para manifestar o poder que há no nome de Jesus. Nós fomos chamados para experimentar e manifestar o poder que há no nome de Jesus. E hoje nós estamos abrindo já esse ano com uma série de mensagens chamada Nome Sobre Todo Nome. Repita comigo. Nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Essa declaração que está na palavra de Deus significa autoridade. Quando a palavra de Deus diz que o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome, significa que Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer autoridade. E isso precisa se tornar algo não somente declarado por músicas ou declarado por nós simplesmente porque as músicas nos levam a dizer isso, mas isso precisa ser tornado uma verdade de dentro de nós. A verdade a qual nós abraçamos e mais do que isso, uma verdade que passa a nos definir, a definir a forma com que nós nos relacionamos com Deus, com o mundo, com o próximo. Nós precisamos caminhar nessa terra conscientes e apropriados da verdade de que vivemos em nome de Jesus, cujo nome tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Sobre tudo que foi criado, sobre tudo que há, o nome de Jesus tem autoridade e poder sobre tudo, sobre todos. E por isso eu queria convidar você que pode, que sente à vontade para isso, para nós abrirmos este momento da mensagem, reconhecendo essa autoridade num gesto simbólico de nos colocarmos todos de joelhos aqui na presença de Deus. Nos colocar de joelhos significa simbolicamente dizer, Senhor, nós estamos na Tua presença e o Senhor é a autoridade aqui. É isso que declaramos, Senhor, ao nos colocarmos de joelhos. Jesus Cristo, Tu és a autoridade neste lugar. Tu és a autoridade nesta igreja. E nós, como igreja, reconhecemos a tua autoridade sobre todas as coisas. Sobre a nossa vida particular, sobre nossa casa, nosso lar, sobre nossa igreja, sobre esta cidade, sobre o nosso país, sobre toda a terra. O nome de Jesus tem autoridade e nós reconhecemos isso. E te pedimos uma coisa somente. Manifesta esta autoridade em nós. Que o nome de Jesus tenha toda a autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Porque é em teu nome, Jesus, que nós pedimos isso, o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se colocar de pé, obrigado. Há algo muito comum na nossa vida e que muitas vezes passa despercebido, como pode ter passado exatamente agora, nesse momento em que nós oramos. Eu nasci num lar cristão, cresci na igreja, e por isso muitas coisas relativas à igreja são muito comuns para mim, e passaram despercebidos. A minha própria experiência de conversão aos 11 anos de idade foi muito mais uma experiência de confirmação daquilo que já vinha sendo gradativamente regado no meu coração, e que foi plantado lá no início da minha primeira infância, desde quando meus pais oravam comigo ainda pequeno, ao redor da mesa ou antes de dormir, e aquilo foi sendo regado aos poucos, e com 11 anos eu entendi que eu precisava tomar uma decisão pessoal, que a decisão por Jesus não era algo que meus pais tomariam por mim, mas era algo que eu tomaria por mim, e eu tomei essa decisão aos 11 anos, mas com um sentimento muito de... Eu preciso fazer isso porque é isso que eu venho vivendo a vida inteira. Então, eu cresci no lar cristão e muitas coisas da vida cristã se tornaram comuns à minha vida. São comuns desde sempre. Uma expressão que é muito comum para todo cristão, até mesmo os cristãos de não muito tempo, é a expressão que nós encerramos as nossas orações, como eu acabei de encerrar aqui. E é quase que inevitável. Parece que a gente não consegue encerrar a oração se não for... Em nome de Jesus, amém. E isso está tão arraigado em mim, por exemplo, que quando eu vejo alguém terminar uma oração sem essa expressão, me dá uma agonia. Eu acho que eu tenho toque nesse ponto, eu não sei. Mas eu sinto uma aflição. Por que não terminou em nome de Jesus, amém? Mas sabe, essa expressão tem que ir além do hábito. Essa expressão precisa realmente significar o que ela traz consigo como significado. E se você abrir a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, você pode acompanhar no telão também. É um trecho curto que eu quero abrir a mensagem de hoje. Jesus ressurreto está diante dos discípulos que haviam desistido de serem discípulos, mas ali estavam novamente reunidos ao redor de Jesus, e Jesus estava restaurando o apostolado destes homens que haviam desistido por terem visto o Mestre na cruz. E ele, nesse trecho de Mateus 28, versículo 18, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, a partir de hoje, nós vamos refletir sobre o efeito disso. O efeito dessa declaração de Jesus a respeito de si mesmo, ao dizer que toda a autoridade nos céus e na terra está no nome dele. Quando nós encerramos nossas orações, em nome de Jesus, amém, será que estamos conscientes mesmo de que poder estamos invocando? De que selo estamos colocando sobre as declarações que precederam esta última declaração em nome de Jesus? Será que estamos conscientes do poder e da autoridade que estão sendo exercidos quando declaramos o nome de Jesus? O nome de Jesus não deve ser reduzido apenas a uma conclusão padronizada das nossas orações. Então hoje, eu quero convidar cada um de vocês a reconhecer, e reconhecendo sobre a sua vida, proclamar a partir da sua vida a autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em dois trechos da palavra de Deus. Um está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e o outro está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Se você quiser acompanhar nas telas, você pode acompanhar nas telas também. Esses dois textos que nós separamos são textos que têm uma composição um tanto poética. Apesar do apóstolo Paulo não ser um poeta, apesar da intenção das cartas que ele escreveu, não ser escrever uma poesia, era instruir o povo. Paulo tem momentos enquanto ele está escrevendo a respeito do plano de Deus para a igreja. Paulo tem momentos de iluminação e de revelação especial, ainda mais especial do que aquilo tudo que ele escreve ao redor. Há momentos em que o apóstolo Paulo parece que cessa a explicação, cessa a explanação a respeito das verdades contidas na revelação de Deus, e ele simplesmente adora através da escrita. Eu sou apaixonado por um trecho da Bíblia que nós não vamos usar hoje, que é o trecho de Romanos 11. O apóstolo Paulo vem falando sobre coisas muito difíceis, até hoje para nós, de assimilar. O capítulo 9 de Romanos é um dos capítulos mais polêmicos da Bíblia, quando ele fala que Deus escolheu amar Jacó e odiar Esaú, e a gente fica com o nosso senso de justiça confuso, e fica, como assim, como é que Deus escolhe amar um, odiar outro, simplesmente porque escolheu, e isso vai nos dando uma agonia, mas o apóstolo Paulo vai traçando ideias a respeito do plano de Deus, e da grandeza de Deus, e da sabedoria de Deus, e de repente, ele vai caminhando pelo capítulo 9, pelo capítulo 10, e no meio do capítulo 11, ele é como se ele dissesse, espera aí, eu tenho que parar, porque eu estou tão cheio, de quem Deus é que eu preciso declarar. E aí ele começa a escrever uma famosa poesia para aqueles que conhecem a Bíblia. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus pensamentos. Quem foi teu conselheiro? E ele começa a declarar a grandeza de Deus. E apóstolo Paulo tem esses momentos. E nós temos o privilégio de ter isso registrado. E esses dois trechos... Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 11, e Colossenses capítulo 1, do 15 ao 23, são trechos assim, em que o apóstolo Paulo, cheio da revelação, cheio do Espírito de Deus, escreve algo poético, algo profundo e no sentido de adoração a Jesus Cristo. Vamos ler juntos. Filipenses capítulo 2, 6 a 11, diz, embora sendo Deus, falando a respeito de Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Diga aleluia. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós não vamos ler os dois trechos agora de uma vez, vou ler esse primeiro e nós vamos conversar um pouco a respeito dele, especialmente a partir do versículo 9, em que o apóstolo Paulo diz, por conta desse plano salvífico de Deus através de Jesus, de enviar o seu filho ao mundo, fazendo homem, e sendo homem, fazendo humilhar-se até o ponto de morrer numa cruz, por conta deste plano concretizado em Jesus Cristo, há uma autoridade estabelecida no nome de Jesus. Deus estabeleceu na eternidade, na verdade, essa autoridade, mas revelou em um tempo na história, a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, foi revelada essa autoridade do Filho, autoridade sobre todas as coisas, autoridade sobre a minha vida particular e autoridade sobre o universo, sobre os planetas, estrelas, galáxias. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Versículo 9 diz... que o nome dele está acima de todos os nomes. E chegará o dia em que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero que você guarde em seu coração três reflexões nesta manhã. Como eu disse no início... que significa um convite para que você assimile esse entendimento da autoridade do nome de Jesus para muito além da simples conclusão das suas orações, mas uma consciência verdadeira de que quando você declara o nome de Jesus, você está se... revestindo da maior autoridade presente em toda a existência. A autoridade do Deus Criador, do Deus que vive e vive para sempre. Então a primeira reflexão que eu quero que você guarde é: viva na certeza de que o nome de Jesus tem autoridade final sobre toda e qualquer autoridade. Viva seu dia a dia na certeza de que Jesus é a autoridade sobre toda e qualquer autoridade. Como isso é importante. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que Deus o elevou, que Deus exaltou o seu nome acima de todos os nomes, que Deus colocou tudo o que existe debaixo de Jesus. E aí, mesmo que essa realidade ainda não tenha se concretizado de maneira histórica, e isso tenha se tornado, inclusive, uma das grandes decepções dos judeus, por que até hoje os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias? Porque na construção do Messias que eles têm até hoje, o Messias vem para instalar um governo sobre toda a terra, um governo de fato, um governo político, um governo de Estado. E nós cristãos sabemos que o governo que Jesus Cristo veio instalar não se trata da terra, mas se trata de algo acima da terra, de algo que tem a ver com a eternidade. E mesmo que hoje Jesus Cristo não seja o governante das nações, Ele como Deus governa as nações do seu alto trono e um dia estabelecerá isso como um fato histórico. Ele virá à terra e estabelecerá o seu governo sobre a terra e estabelecendo isso nós estaremos com Ele na eternidade em um novo lugar, em uma nova terra, em uma nova nação, em algo completamente novo. E nós precisamos viver olhando para este dia, esperando por esse dia. E se você voltar na história, você vai ver que os próprios discípulos entenderam isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, ele registra a declaração do anjo a Maria. E o anjo diz a Maria: ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. É o que o anjo declara a Maria. Os apóstolos, depois de restaurados por Jesus, passaram a viver sob essa certeza. A igreja avançou ao longo da história porque tinha esta certeza de que a autoridade de Jesus era a autoridade máxima, era a autoridade sobre toda a autoridade, era o nome sobre todo nome, era o poder sobre todo poder. E se a igreja não tivesse essa convicção, nós não estaríamos hoje aqui. Porque houve um tempo longo da história em que a igreja foi massacrada pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Os imperadores, os césares, queriam ser adorados como deuses e queriam que os cristãos negassem Jesus Cristo como seu Deus. E para fazerem isso, matavam cristãos, separavam famílias, separavam maridos de esposas, filhos de pais, matavam filhos na frente dos pais, matavam esposas na frente dos maridos e maridos na frente das esposas, tudo isso para que a igreja declarasse que a autoridade não era mais de Jesus, mas era de César. Mas porque a igreja vivia conscientemente esta declaração de Filipenses, de que não há nome acima do nome de Jesus, de que não há poder acima do poder de Jesus, de que não há autoridade acima da autoridade de Jesus. Por causa disso, eles enfrentaram todo tipo de perseguição. E eu separei uma história real, registrada por um dos historiadores da igreja, a respeito de um homem que não está registrado na Bíblia. Ele é de um tempo pós-registro bíblico, um homem chamado Policarpo, Policarpo de Esmirna. Por que esse nome? Porque ele era o bispo, ele era o pastor responsável pela igreja nessa região chamada Esmirna, uma região próxima a Éfeso, um dos lugares que recebeu carta do apóstolo Paulo. Policarpo de Esmirna, dizem os historiadores, que ele foi discípulo de João. João havia treinado um homem e este homem havia treinado Policarpo. Acontece que Policarpo viveu no tempo de perseguição muito, muito violento aos cristãos. E nesse tempo, Policarpo foi preso. E ele foi posto no meio de um lugar público. As pessoas ao redor assistindo essas execuções, era comum no Império Romano ser feito isso. E Policarpo, colocado ali no centro, ele é questionado. E os seus algozes fazem a seguinte afirmação: declare que César é Deus, e então você será liberado. Reconheça a autoridade de César como a autoridade superior a Jesus Cristo, e o assunto está encerrado, você está liberado e pode seguir com a sua vida. E aí o historiador registra a declaração de Policarpo a esses questionadores. E Policarpo responde da seguinte maneira aos homens que ameaçam matá-lo se ele não declarasse César a maior autoridade. Ele diz: há 86 anos, era a idade dele, há 86 anos que o sirvo, e Jesus nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar meu rei e meu salvador? E naquele dia Policarpo foi morto. Mas porque ele foi morto, a igreja vive. Porque ele foi morto, a igreja continua declarando a autoridade de Jesus Cristo. Por causa da história de Policarpo e de outros cristãos que viviam sob a verdade de que a maior autoridade nos céus e na terra é Jesus Cristo, e não há que se ajoelhar diante de qualquer outra autoridade a não ser diante dele. Por causa disso nós estamos aqui hoje. Por causa de Policarpo e tantos outros cristãos que viveram a realidade de ter Jesus como a última autoridade sobre suas vidas. E a reflexão que você precisa fazer é: que autoridade Jesus tem tido sobre a sua vida? Porque hoje nós não estamos sob ameaça de morte. Hoje ninguém está dizendo para que nós devamos reconhecer outra autoridade acima da autoridade de Jesus, mas muitas vezes nós fazemos isso sem ninguém pedir. Quando nós negociamos princípios, quando nós deixamos de testemunhar no nosso trabalho, quando nós abrimos mão do nosso casamento, quando nós abrimos mão da nossa família, porque deixamos de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo sobre nós, a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa casa, deixamos de lembrar que Ele é a autoridade última e suprema sobre todas as coisas, e que um dia essa autoridade será revelada diante dos que creem e dos que não creem. E tanto os que creem quanto os que não creem estarão de joelhos dobrados e línguas confessas, dizendo que Ele é o Senhor. Nós precisamos viver esta realidade última agora. Não podemos esperar o dia em que Ele irá se revelar definitivamente. Precisamos fazer dEle a autoridade hoje, agora, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas orações, sobre as nossas expectativas, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos relacionamentos, seja aqui na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, onde moramos, em qualquer lugar. Ele precisa ser a autoridade, porque Ele é a autoridade. Segunda reflexão, nós vamos entrar no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Sempre que eu leio esse trecho aqui, principalmente essa declaração, ele existia antes de todas as coisas, eu lembro de uma cena do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É isso? É essa ordem? Eu sempre tenho dúvida se é essa ordem. Eu estou citando aqui uma das crônicas de Nárnia, escrita pelo autor C.S. Lewis, que inspirou um filme da Disney. E eu sempre me lembro desta cena, quando eu leio esse trecho da Bíblia: ele existia antes de tudo existir. No momento em que a feiticeira branca encara o leão e começa a citar a magia profunda, eles chamam assim no livro e no filme, que significa as leis mais primordiais da humanidade, de Nárnia. As leis mais ancestrais de Nárnia. E ela começa a citar essas leis, e no meio da citação, o leão dá um rosnado forte, e todos se calam no acampamento. Inclusive ela que já era branca, fica mais branca ainda, e se instala um silêncio, e diante do silêncio, Aslan diz o seguinte: você quer me falar sobre magia profunda? Eu estava lá quando ela foi criada. Para quem não sabe, as Crônicas de Nárnia têm sempre algum paralelo com a Bíblia. E o leão, o Aslan, é uma figura de Jesus. E essa declaração está na Bíblia. Jesus está antes de qualquer autoridade, porque ele está ainda quando o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele estava lá. Quando o apóstolo João diz que ele é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele está dizendo: Jesus estava lá antes de tudo ser criado, e é por ele que tudo foi criado. Então a segunda reflexão é: você precisa acolher a autoridade e o poder do nome daquele que criou e sustenta todas as coisas. Ele revela quem é o próprio Deus, é o que diz Colossenses. Ele é o criador de tudo e pode todas as coisas. Ele não só cria, mas ele equilibra. Olha o que o texto diz: mantém tudo em harmonia. Ele equilibra o universo. Então a minha pergunta para você refletir é: se a autoridade, o nome e o poder de Jesus são capazes de trazer à existência o que não existe, e trazer a harmonia e ao equilíbrio o que tende ao caos, o que ele pode fazer na sua vida, se você acolher essa autoridade? Se você disser a ele: Jesus Cristo, seja a autoridade na minha vida, seja a tua palavra a verdade declarada a meu respeito, seja a tua palavra a verdade declarada a respeito da minha história, da minha família. Jesus deu ordem, quando nós abrimos os evangelhos nós vemos isso: Jesus deu ordem ao vento e ao mar, Jesus deu ordem a demônios e a doenças, Jesus deu ordem até a mortos. Ele mandou Lázaro vir para fora quando Lázaro já estava em decomposição dentro do sepulcro. A autoridade de Jesus não conhece limitações. Repita isso comigo: a autoridade de Jesus não conhece limitações. Não há nada que impeça o poder que há no nome de Jesus de realizar os propósitos que Jesus tem. Não há nenhuma autoridade que possa se opor. O poder do nome de Jesus pode mudar toda e qualquer realidade. Pode mudar sua saúde, pode mudar sua família, pode mudar sua carreira, pode mudar seu casamento, pode mudar sua situação emocional, pode mudar tudo. Ele pode colocar o caos em perfeita harmonia, ele pode recriar, ele pode redimir. A autoridade do nome de Jesus pode fazer qualquer coisa. O que você está vivendo hoje, cujas circunstâncias afirmam categoricamente para você: não tem jeito, não tem solução, não tem como reverter, não tem como mudar. Deixa eu dizer uma coisa: a autoridade de Jesus está acima de qualquer circunstância. O poder do nome de Jesus se estabelece acima de qualquer situação. E eu não estou dizendo isso para te motivar somente. Eu não sou coaching. Eu estou falando isso porque a Bíblia está falando. Eu estou falando isso para mim mesmo também. Eu preciso crer nisso. Eu preciso fazer isso real na minha vida. Ele é a autoridade. E há experiências que nós só vamos ter se nós dermos o passo. Hoje eu tô meio com as lembranças assim, meio de cinematográficas. E eu dei esse passo aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti na minha infância. Infância para adolescência, porque eu também não sou tão novinho assim. Indiana Jones e o Santo Graal. Quantos já assistiram esse filme? Quantos assistiram esse filme na estreia? Não precisa se revelar. Mas aquela cena em que ele chega no último desafio e há um abismo entre ele e a sala onde está o Santo Graal. E ele lê o diário do pai dele e ele entende que ele precisava dar um passo para dentro do abismo. E aí quando ele dá o passo, ele descobre que havia uma ponte invisível e que a partir do momento que ele deu o passo, ele passa então a enxergar essa ponte e consegue atravessar para o outro lado. Há experiências com a autoridade de Jesus que você só vai viver se você entrar nesta realidade da autoridade de Jesus. Porque muitos de nós ficamos sentados aí ouvindo os pastores pregarem e esperando que Jesus faça alguma coisa para eu crer. Esperando que Jesus faça alguma coisa para realmente ser autoridade na minha vida. Mas você precisa exercitar isso. Você precisa, pela fé, exercer isso. E por último, receba reconciliação e restauração por meio do nome de Jesus. E essa reflexão eu queria direcionar especificamente para aqueles que estão nos visitando e talvez nunca tenham tomado uma decisão a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 18, desse mesmo trecho de Colossenses, ele diz assim a respeito de Jesus: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, preste atenção nisso, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quando o homem peca no Éden, Deus faz declarações a respeito da serpente, da mulher e do homem. E a declaração mais dura é a respeito do homem, quando ele diz: por tua causa a terra é amaldiçoada. Por causa da sua atitude, Adão, a terra será amaldiçoada. Mas aqui, quando nós lemos, nós entendemos que por causa de Cristo, a terra é restaurada. A autoridade de Jesus está para restaurar a minha vida, mas está para restaurar todas as coisas. E um dia isso se fará plena e definitivamente. Tudo será restaurado. Então escute. O que nós lemos aqui é que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Que Ele é a garantia de que nós, um dia como Ele, ressuscitaremos. Ele é a fonte de reconciliação e de perdão. Ele é o acesso seguro a Deus e Ele mesmo declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, guarde isso no seu coração, antes de qualquer milagre em áreas da sua vida. E eu sei que quando você vem na igreja, você vem na expectativa de ter respostas, de ter pedidos atendidos. É natural isso, eu também sou assim. Eu vivo na igreja desde pequeno, e eu venho na igreja também, e eu me coloco de joelhos como eu me coloquei ali durante a intercessão, e eu tenho pedidos, eu tenho anseios. Mas eu quero dizer para você que antes de qualquer milagre, seja na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, Jesus veio para mudar a sua realidade espiritual. Jesus e sua autoridade assumem papel total sobre a sua vida quando o seu coração é a habitação dele como Senhor e Salvador. Quando você entende que Jesus Cristo é a ponte, que Jesus Cristo é o religare, é a religação entre você e Deus, é o que torna aquilo que foi separado novamente em algo ligado. Ele é a reconciliação com Deus. Quando o Espírito Santo é convidado por você a assumir o cuidado e o controle da sua vida, Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para manifestar a autoridade sobre todas as coisas, sobre a terra, começando por mim. Um autor que eu gosto muito, chamado Michael Horton, diz que a cultura será redimida a partir de cada coração. A autoridade de Jesus se estabelece no mundo, começando se estabelecendo em você. Nas suas escolhas mais pessoais, nos seus gestos mais simples, nos seus relacionamentos mais rotineiros. Quando ele é autoridade nisso, ele começa a estender sua autoridade sobre toda a terra. E não é uma autoridade imposta, é uma autoridade amorosa, uma autoridade perfeita, aquela que nos conduz à melhor vida que pode ser vivida, a vida em Jesus Cristo. Para terminar, eu sou também apaixonado por um trecho da Bíblia, que eu não sei quantos se atêm quando leem, se atêm ao valor, ao significado que esse momento da história tem. Quando você abre o livro de Atos, e você vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João juntos em frente ao templo, diante da porta chamada Porta Formosa. E ali tem um homem sentado, um aleijado, diz assim. Sei que o termo hoje não é muito bom de ser usado. Um homem que não andava há muitos anos. Ele estava ali sentado e ele estava acostumado a estender a mão e receber moedas. Mas naquele dia que o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão ali, outra coisa acontece. Não o que acontecia todos os dias, mas o que aconteceu somente naquele dia. E o apóstolo Pedro diz: olhe nos meus olhos. E então o homem olha e ele diz assim: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Se apeguem a esta declaração do apóstolo Pedro: o que eu tenho, eu te dou. E quando ele diz o que eu tenho, ele está falando sobre a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida dele. E ele diz: a autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu declaro agora sobre a sua vida. Então levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda. Foi a primeira vez na história em que um homem usou o nome de Jesus para exercer a autoridade sobre as doenças, para transformar o que não se pode transformar, para mudar o que não se pode mudar. Foi a primeira vez na história. E eu fico imaginando, eu me colocando no lugar de Pedro, como o coração dele deve ter ficado acelerado, a adrenalina. Ele deve ter relembrado o que Jesus tinha dito para eles no capítulo 1 de Atos. Jesus disse: descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, e vocês farão as minhas obras, e ainda maiores. E ele, recapitulando isso, vendo aquele homem coxo, sentindo o Espírito Santo de Deus falar dentro dele, declara, ele respira fundo e diz: eu não vou te dar nem prata e nem ouro, o que eu vou te dar é o que eu tenho, a autoridade de Jesus Cristo para mudar a sua história. Ele mudou a minha história, vai mudar a sua. Ele mudou quem eu era, um homem covarde, para um homem de coragem. Ele mudou um homem simples para um líder e apóstolo da igreja. Ele liderou um homem que tinha vergonha de confessá-lo diante de poucas pessoas, para um pregador que na primeira pregação mais de 3 mil se converteram. Essa autoridade está sobre mim e eu lanço essa autoridade sobre você. Então levante e ande. Essa autoridade precisa estar na minha vida, na sua vida, precisa estar sobre mim, sobre você, para que nós possamos andar pelas ruas e dizer: eu posso não ter o que você espera, mas eu tenho mais do que você espera. Eu tenho a autoridade de Jesus Cristo, eu tenho o poder do nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida esse poder. Nesta manhã, eu quero orar com você, eu quero convidar você a fechar seus olhos. E o primeiro convite que eu quero fazer é para você que é da igreja. E se você, nesta manhã, quer dizer de uma maneira especial: Senhor, eu quero essa autoridade resgatada em minha vida. Eu quero manifestar essa tua autoridade aqui e fora daqui. Eu quero manifestar, Deus. Eu quero dizer como apóstolo Pedro: aquilo que eu tenho, eu dou ao mundo. Você quer fazer isso? Você quer sair daqui nesta manhã dizendo: eu quero exercer, eu quero acolher e eu quero manifestar a autoridade de Jesus na minha vida? Você quer fazer isso? Erga sua mão. Você quer da igreja mesmo? Eu quero orar por você agora. Senhor, nós nos colocamos em tua presença e eu também estou de mãos erguidas junto com os meus irmãos, dizendo: eu quero a autoridade de Jesus, eu quero acolhê-la, eu quero exercê-la, eu quero manifestá-la por todo lugar que eu for. Eu quero impor mãos sobre pessoas doentes para que elas sejam curadas. Eu quero interceder por aqueles que sofrem para que eles sejam libertos. Senhor, eu quero manifestar a tua graça, o poder que há no nome de Jesus Cristo para a transformação de todas as pessoas, de todos aqueles que estiverem perto de mim. Em nome de Jesus, amém. Pode recolher sua mão e eu quero convidar todos a fazerem esta oração comigo. Se você deseja fazer esta oração, faça ela comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, reconhecendo a tua autoridade, eu peço que o teu Espírito habite em mim. Comece a mudar quem eu sou e exercer a autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu reconheço que preciso, que pelos meus pecados, eu preciso de Jesus para me reconciliar com Deus e para manifestar o seu poder na terra. É em teu nome, Jesus, que eu peço isso. Amém. Você fez essa... Continue com seus olhos fechados. Você fez essa oração nesta manhã pela primeira vez. Você quer de fato reconhecer Jesus Cristo sobre a sua vida. Você quer de fato entregar seu coração a Ele. Erga uma de suas mãos. Eu vou orar especificamente por você. Onde você estiver aí sentado, erga sua mão alto para que eu possa enxergar. E eu quero orar especificamente por você. Há alguém que deseja fazer isso? Tornar esta oração, a sua declaração pessoal. Senhor, eu apresento cada vida aqui presente neste lugar, pedindo que a autoridade de Jesus, o amor, o poder, a graça, a salvação, se manifeste no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Você que ergueu sua mão, você que tomou alguma decisão, mesmo não tendo erguido sua mão, nós temos voluntários nos corredores para te entregar um presente que vai te ajudar a iniciar sua caminhada com Jesus. Se você deseja algum tipo de ajuda, oração, nos procure lá fora, no Espaço Conexão. Vamos ter o nosso momento de ceia.